toca o terror.
Olá, ouvintes da Freicaneca FM, meu nome é Jarmerson e estou aqui mais uma vez com vocês na companhia do programa Toca o Terror. Este aqui é um programa dedicado ao cinema de horror e congêneres, onde aqui hoje ao meu lado temos...
J. Bosco,
Gabi Alcântara,
falando sobre, especificamente neste programa, sobre filmes de terror baseados em fatos reais. Alguns que necessariamente não são tão assim reais, né? Porque não são documentários, mas o pessoal gosta de inventar aquela pala para vender mais também, né?
É, eles pegam a base ali da história de horror, que é verídica, e transformam, fantasiam um pouco, romantizam, digamos assim, o bagulho e fazem um filme, né?
É, fora que essa coisa de ser baseado em fatos reais é uma coisa que vende muito pela curiosidade, né?
Sim.
Logo que A Bruxa de Blair lançou, a gente passou anos com pessoas acreditando que aquilo tinha acontecido.
É, tem essa coisa todinha que você vê muito nos noticiários de TV, de pessoal gostar e se alimentar muito dessas histórias sangrentas, do horror da vida real, de quem matou quem, onde aconteceu isso e não sei o quê. As pessoas vão atrás desses detalhes. E não é por isso que esses programas policialescos sempre têm um grande índice de audiência. E, logicamente, bem antes de esses programas estrearem nas TVs brasileiras, o cinema já sabia que isso rendia, né? Então, já era fruto aí para muitas e muitas produções.
Eu acho que tem um lance também, é o seguinte, eu acho que o folclore mesmo da gente, todas as historinhas que a galera gosta de contar na beira da fogueira, no acampamento... No final das contas, elas são basicamente um floreamento da realidade. Muitas dessas histórias têm uma basezinha lá atrás, de realidade. Não necessariamente todas são completamente fantasiosas. Eu acho que as lendas urbanas também têm isso. Uhum. Então eu acho que rola muito... É fácil entrar para esse nicho e pegar basicamente a realidade fantasiada e transformar isso aí num... Um belo conto de terror.
Até porque, no fim das contas, o que acontece? Se você contou uma história que necessariamente você diz que é mentira, isso não aconteceu, isso foi em uma galáxia longe, longe daqui, bem distante, as pessoas não vão dar tanta bola. Mas se você fala, olha...
não vão dar tanta bola, realmente. Ninguém liga pra Guerra nas Estrelas.
Mas, em compensação, se você diz que isso aqui aconteceu mesmo, viu?
Não,
eu vi.
Atiça a curiosidade, sim, sim. Né? Claro, claro.
Aí fica aquela história, eu vi mesmo. Aí fica aquela coisa da lenda urbana, dito, não dito...
Principalmente
história,
quando,
né,
se trata, geralmente, de tragédia, né?
Uhum.
O povo gosta de tragédia. Então, ou seja, se você quer, como você falou aí, do Star Wars aí, pra ficar fantasiando e realmente criando... entrando numa fantasia,
sim,
beleza.
Claro.
Mas quando a galera quer ver tragédia, quando a galera fala, não, isso é baseado em fatos reais, aí, meu velho, o cara faz, opa, esse me interessa. É à toa que nos anos 80 a galera gostava tanto de ver aquelas bombas daqueles documentários chamados Faces da Morte.
Tanto é que tem muita gente que vê o filme e depois vai pesquisar a história real, né? E fica lá horas na internet lendo, se assustando. É uma coisa que gera um prolongamento do filme também pra fora da tela.
E por isso também que tantos found footages ou filmes que necessariamente imitam algo de câmera na mão, que seja verdade, e o pessoal gosta, assim, ou gostava, né? É uma tendência que tá caindo também.
Tá caindo bastante.
Mas esses filmes baseados em fatos reais, sejam eles dramatizados de certa forma com maior grau de fidelidade ou não, esses aí sempre se mantiveram. Então, desde muitos e muitos anos, você vê filmes como O Exorcista. Inevitavelmente a gente sempre fala desse filme, por quê? Além de ser um grande marco na história do cinema de horror, ele pega muitos temas que em vários programas a gente fala. Coisa da religião, possessão, e também é baseado numa história real. Veja só, né?
Levemente. Assim, levemente e nem tanto, né? É aquilo basicamente que eu falei. É um romance feito em cima de uma história.
Uhum.
Tanto que, assim, tipo, tem bastante liberdade poética no Exorcista. Tanto que a gente vê bastante isso, quem teve a oportunidade de assistir o documentário do do William Friedkin falando sobre o padre Amorth, que era justamente o padre aí que inspirou o bagulho todo. Ele estava envolvido no exorcismo, que inspirou o exorcista e tal. Eles falam, tipo, pô, enfloreou um bocado. Muita coisa virou referência para exorcismo, coisas que foram feitas pro filme. A galera, tipo, fica meio até decepcionada quando vê um exorcismo, teoricamente, entre aspas, de verdade, porque fala, pô, não tá flutuando. Não tá vomitando verde na cara do padre. Pô,
cadê? Como é que não tá rodando a cabeça aí?
Não rodou a cabeça hora nenhuma, que coisa mais sem graça.
Pois é, aí o que acontece?
Eu paguei pra ver um exorcismo de verdade.
Pois é.
É porque também, feito vocês disseram, é baseado num livro de um jornalista, né?
É.
Que se baseia nos diários do padre que fez o exorcismo.
Exatamente, e ele criou um livro de ficção.
Exato.
Que é exatamente o lance da investigação, porque o livro O Exorcista, ele é sobre uma investigação policial. Não é
um menino
não é
que foi exorcizado.
Não é tão focado como é o filme dentro da casa da Reagan. Né?
É, o que é interessante também no caso é que fica aquilo ali. A pessoa que viu o exorcismo, ou que presenciou tudo isso, não escreveu em primeira pessoa o acontecido. Foi exatamente. Passou de um pro outro, aí fica aquele telefone sem fio, né?
É.
Cada um conta uma história, o outro diz,
quem
vai na
conta
rua
um conto, aumenta um ponto, já dizia minha falecida avó.
E aí nisso, pronto. Aí
que não era possuído.
Se o livro, se os relatos eram de um jeito, a história filmada, que virou o filme lá de William Friedkin em 73, já ganhou outros contornos e essa coisa toda que a gente falou. Vários efeitos feitos intencionalmente para assustar.
Sim.
É uma carga dramática pesada. A atuação também de todo mundo ali tá muito boa, né? Então tudo isso chama atenção. Aí o que seria mais ou menos uma coisa mais séria, verídica, fica um negócio tipo... mas acho que é mentira.
E começam a se criar histórias também do processo de filmagem desses filmes, né? Que diz que a galera do filme foi amaldiçoada.
Sim,
e
muito, muito. Até a gente já falou no outro programa sobre isso, né? Sobre as lendas urbanas que nascem sobre filmes. Sobre, por exemplo, uma vez eu estava dando uma entrevista numa rádio e aí o assunto era justamente sobre esse. Aí eu contei que era engraçado que o pessoal fala sempre, não, porque a menininha do filme Poltergeist morreu. Ela morreu, mas já depois do terceiro filme.
Mas Poltergeist também foi baseado em história real.
É, aproveitando o nicho, né? O gancho. Vamos falar de Poltergeist, de Tom Hooper.
Esse inclusive, veja só, tem tanta história extra, filme extra, Poltergeist de bastidores, que no fim das contas as pessoas conhecem muito mais essas lendas aí da, olha, a menina morreu nas filmagens.
É.
Depois de 10 anos do primeiro filme.
Ela morreu nas filmagens, depois da filmagem do terceiro.
É. Aí você, nossa, realmente, que maldição demorada, hein?
É, pense numa maldição de rosca.
A morte estava com muita gente na fila e realmente não quis dar trela, né? Mas segundo dizem, por aí, né? Porque tudo assim, é baseado em fatos reais e algumas coisas são mais inspiradas do que outras.
Não, é engraçado que é fatos reais para quem acredita em fantasma, né?
É.
Porque se você não acredita em fantasma, nunca vai ser baseado em fatos reais.
Segundo dizem, essa historinha que rendeu o filme Poltergeist, de 1982, é a história de uma família que foi, né, invadida por fantasma na casa e abduziu uma das filhas e que, digamos, aconteceu de verdade, aspas, em 1958, em Nova York, onde os objetos começaram a se mexer, sons estranhos, tudo mais.
O famoso efeito Poltergeist, que é justamente o nome ao filme, né?
Apesar que essa coisa de barulhos estranhos, quem mora em casa que ou já foi em casas que tem madeira no piso, sabe que ali é de acordo com a dilatação da madeira.
Eu acredito em fantasmas, então eu não sou capaz de opinar nesse sentido.
Eu vou chamar o Padre Quevedo para o próximo programa.
Eu daria logo um banho de lavanda, de sal grosso.
Não existe ou existe.
Porque
fantasma e Poltergeist.
Porque se for assim, vamos fazer um filme de fantasmas no Teatro de Santa Isabel, que dizem ter também muitos fantasmas lá. Mas por quê? Porque o piso todo do Teatro de Santa Isabel é de madeira, é antigo.
A umidade e o calor faz ele expandir, contrair e faz barulho, né? Então...
E aí quando você tá lá, digamos, no silêncio, com um trabalho de vigilante no Santa Isabel, e depois você ouve um crack da vida assim... Não, será que é algum fantasma?
Inclusive, é um problema que tem muito nas casas americanas.
Uhum.
Que as casas americanas quase todas são feitas de madeira. Não, a gente trabalha com alvenaria, né? É, uhum. Cimento, tijolo e tal. Lá nos Estados Unidos, pouquíssimas casas são feitas assim. É, basicamente, só a base delas é feita assim. E o resto é todo montado em cima de madeira e papelão, essas porcarias todas assim. Tipo, ou seja, as casas lá fazem muito barulho. Aí, ou seja, pra isso, pra imaginação pra, da galera, é ótimo, né? Qualquer casa é mal assombrada. Pô, isso aqui faz barulho pra cacete de noite. Ele, é, que pena morar numa casa de madeira.
Ou se brincar, mora perto de uma estrada que faz barulho, vibração, e quando você vê, um quadro cai.
É por aí. Eu também bem sou bem cético nesse lance aí. Realmente, esses baseados em fatos reais de fantasma, pra mim, é balela pura. Inclusive, um que é balela pura, vou até puxar o gancho novamente. Hoje vai ser só puxando gancho. Gancho atrás de gancho. Um que já rendeu trocentos filmes, já teve remake, já teve reboot, que é a casa amaldiçoada chamada MTV.
Sim. Segundo a história original, como é que é isso, Gabi?
Oh, segundo a história original, uma família se muda para essa casa e aí, sem saber, depois eles descobrem que o filho da família que morava lá anteriormente, uma bela noite, possuído por alguma coisa, matou a família toda a tiros. E aí esse espírito maléfico, junto com o espírito desse menino, começam a aterrorizar a família e passam a possuir o pai dessa família nova, né? No reboot parece que já passam a possuir a menina, a irmã, né? Mais eu velha, sei lá.
Porque realmente eu não assisti.
É porque começa a degringolar as coisas.
As continuações começam a forçar tanto a barra.
Na verdade, você... assim, tipo, não é bem que,
já não é mais nem
que chega a possuir real, o né? pai, não. Não é um lance meio...
Não é possessão, é quase como aquele meme do demônio falando no ouvidinho aqui, mate sua família.
É, exatamente. É a casa querendo influenciar o cara, sabe? Assim, tipo, não é um lance meio iluminado, não. Que o cara vai ficando piorando e tal. Não, na verdade é assim, tipo... Agora, quando você pega a história dessa casa, a história real da casa, ela é bem assombrosa. Inclusive, o filme, o Amityville 2, a continuação, eu acho muito mais assustador do que o Amityville original de 78, eu acho, né?
Ele é de 79.
79. Eu acho muito mais assustador porque ele conta justamente a história desse moleque que matou a família, sabe?
A história pregressa.
E aí é um filme bem de terror, terrorzão. E assim, tipo, é um filme forte porque tem assassinato de crianças e tudo mais e tal. Aí, ou seja, é um filme bem mais pesado e mais denso. Mas assim, tipo, quando você... Tem um documentário, um dia desse que eu achei na Netflix, que é justamente falando sobre esse caso de MTV e tudo mais, e a galera que sobreviveu ao evento MTV, as crianças que eram filhos da uhum. dessa galera que a gente conhece do coisa. Meu irmão, pessoal, todo mundo é meio sequelado, sabe?
Qual é o nome desse documentário?
Putz, é MTV alguma coisa mesmo, assim, tipo... É um documentário que tem na Netflix, eu não lembro agora de cabeça. Mas aí, tipo, o guri, hoje em dia é um adulto, né, tudo mais e tal, muito plepleu da cabeça, assim, tipo, ele é muito sequelado. E ele fala, assim, tipo, que, olha, a casa não tinha nada de errado com a casa. O problema era o pai adotivo deles, que mexia com satanismo, com ocultismo e tudo mais e tal, que trazia a energia ruim pra casa. O problema tava no pai. E aí, tipo... Fazem um background do pai lá, que pelo visto também o cara era bem complicado. Ou seja, velho, ali é uma sequência de gente complicada e que mexe com que não devia, sei lá, ou mexe com energias negativas mesmo e tal. E aí isso findou dando uma sequência tudo mais, tal, na casa, que provavelmente até, eu acho que se brincar, o cara se mudou pra lá sabendo, sim, que essa casa era coisa de assassinato. Até porque lá nos Estados Unidos isso é bem comum, marcado. Inclusive a galera tem obrigação, se eu não me engano, de avisar pra quando tá vendendo.
É, na primeira temporada de American Horror Story, eles falam justamente disso, de uma casa mal-assombrada que teve em seu histórico várias pessoas que morreram ou foram assassinadas ali. É. E a corretora de seguros tem que avisar aos
você
compradores.
Compra barato, mas compra sabendo. Que, ó, tá vendo aquela manchinha vermelha ali?
É sangue.
É sangue, amigão. Tu quer comprar casa? Tá com desconto, tá na promoção.
O que é engraçado é que justamente nessa temporada eles mostram a dificuldade também da família que tá lá na crise americana, da recessão toda, e tem que ficar com a casa, porque realmente não teve outra opção. Só que eles descobriram, e segundo dizem, tá bem na lei, é que o corretor só tem a obrigação de dizer dos últimos 10 anos se aconteceu alguma coisa dessa. E tinha acontecido.
12 anos
atrás. Só que
atrás.
Não era só de 10, 12 anos. Tipo, tinha de 20 anos, tinha de 50 anos, tinha de 100 anos. A casa já era bem premiada.
Desde a fundação da casa, de 6 em 6 anos morria gente, mas tudo bem. Só nos últimos 10 não morreu. Pronto, olha aí.
E nisso daí, coisa de casa assombrada ou que tem esse histórico ruim, tá aí na gênese pra muita gente chegar e culpar a casa, não as pessoas que moravam na casa, né?
Pois é.
E aí você pode chegar e dar pano pra manga pra ser filme baseado em história real por conta de... Ah, não, mas foi a casa. A culpa não foi minha, foi da casa. Mas bem, vamos agora pra um intervalo aqui no programa Toca o Terror e daqui a pouco a gente volta a falar de mais filmes de terror baseados em fatos reais.
Toca o Terror.
Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Freicaneca FM, onde estamos apresentando hoje filmes que falam sobre histórias assustadoras e que realmente aconteceram. Oh, será que realmente aconteceram ou não? Essa é a grande dúvida, porque algumas delas são tão enfeitadas que você discorda que não é possível que isso tenha sido real, ou não, isso não é possível. Porque, por exemplo, um dos filmes de maior sucesso nos últimos anos, uma franquia realmente bem sucedida, se chama Invocação do Mal. Uhum. E tem suas histórias baseadas nas memórias de um casal de parapsicólogos, investigadores de fenômenos sobrenaturais.
Caçadores de fantasmas.
Ed e Lorraine Warren. Que foram aí bastante aclamados por conta dessa história que apareceu em Invocação do Mal, de 2013, o primeiro filme aí da franquia. E desde então, pronto, já virou festa. É, já tem Annabelle, que é o spin-off, já tem Invocação 2, Davinho 3, vai ter Annabelle 3, vai ter a Freira. Aí, um bocado de coisa que deveria ser fruto aí dessa história real, já vira coisa inventada, né?
Pode até ser real também, porque tem até um livro deles lançado pela Dark Side aqui no Brasil com as memórias. Mas é porque a galera vende como um terror tão barato e tão jumpscare que eles destroem uma história que podia ser massa.
Sim. É, sim, tem
só
isso.
Só
o
primeiro filme presta, assim, na minha opinião.
É, o primeiro filme, no caso do Invocação do Mal, acompanha aí o casal, Ed e Lorraine.
Eles, no primeiro filme, eles são coadjuvantes, né?
Eles aparecem.
Não é, eles não são a base do filme,
não
é isso?
Não, a base do filme é a família, né?
Exatamente.
É, porque o primeiro filme eles aparecem, tipo, ah, vamos desvendar o que é que aconteceu aí. E aparece a Annabelle como
eles
uma
são
ponta.
Tipo a Elsa Rubinstein de Poltergeist. Eles chegam pra resolver, não é isso?
Mas eles aparecem mais que ela, não?
Também, é porque é aquilo. Como é um, digamos, uma introdução, aquela coisa de, ah, vamos ver se dá certo. Aí pegaram muito bem esses personagens, deram aquela ambientada toda lá nos Estados Unidos, que o pessoal, né, adora fazer isso. Meteram a boneca Annabelle lá como prólogo e que fez mais sucesso do que o filme em si.
É verdade.
Era já pra ver se vendia o outro filme.
E vendeu. Aí,
é. E a história em si de Annabelle já é totalmente... Enfim, mudaram tanto que mudaram até a figura da boneca.
É.
A boneca era uma boneca de pano.
É, aquela...
Raggedy Ann.
Exatamente. Uma boneca bem clássica, né? Da
americana. Bem fofinha, né? Um pouco ameaçadora.
Uma boneca redonda, com a cara redonda, tudo mais e tal.
Que não
e
tem aí... expressão direito, na verdade.
É uma boneca, parece um desenho animado.
E aí botam no filme uma boneca de porcelana, assim.
É, meio... a boneca mais...
Feia para os caralho. Assustadora pra porra. Porque não pensava ser amaldiçoada, não. É. Se eu visse aquele de madrugada na minha casa, meu filho.
Com uma expressão mal encarada a boneca. Fica olhando assim, encarando o céu. Não. É tipo aqueles comerciais de TV em preto e branco que você vê no YouTube, às vezes, que mostra lá. É a boneca falante, você olha a expressão da boneca aí. Vixe,
já tem umas bonecas muito sinistras mesmo, velho.
Que você olha e, nossa, não. Não vou comprar isso aqui, não. Com uma historinha assim, de repente você olha, eu vou lhe matar. É.
Mas a boneca hoje em dia é uma das principais atrações do museu deles, né? Eles têm um museu.
Ela fica feito um santuáriozinho lá. É. A boneca virou uma santa, tá ligado?
Protegida lá dentro do vidro.
Dentro do vidro lá, com um avisozinho pra não abrir.
Não abra, não toque, não interaja.
É.
Não, e essa coisa da Annabelle foi realmente tão forçada, mas pegaram essa história toda, viram que rendia, que fizeram o Annabelle 1, Annabelle 2. O Annabelle 1 é um filme terrível, não vale nem a pena ser comentado. O 2, eles tentam ainda explicar a origem de Annabelle. Ou seja, uma coisa que já era forçada, eles deram uma forçada
não
extra.
Vi, também não.
Não me deu o trabalho de ver como é essa explicação, amigo.
É que é o seguinte, tinha uma família lá no interior dos Estados Unidos sempre, né, isso aí. que perdeu uma filha por um acidente. E aí os pais são bastante religiosos e tudo mais, começam a rezar para que a filha reencarne.
Oh, isso ia estar tão certo. Isso, todas, né, as chances disso dar certo.
É praticamente Pinóquio.
Ou um cemitério maldito, assim. É. E de repente ela reencarna, só que, né, na boneca Annabelle. É. E o nome da filha como é? Annabelle. Lógico.
Oh. É, sim, sim, claro.
E aí, enfim, ela começa a fazer aquilo que a gente sabe que aconteceu nos filmes e prejudicar os outros. Mas além de Annabelle, o Invocação do Mal 2 já pega um caso mais clássico, pelo menos da história, que falam da possessão de Wakefield, que foi na Inglaterra.
Sim, é uma história bem...
Bem controversa, assim,
né? Mas ao mesmo tempo ela é muito bem documentada, né? Aí, ou seja, tem muitas fotos, um registro e tudo mais. Então, ou seja, isso dá uma certa velocidade para a história do filme em si, que torna-se interessante. Eu também não assisti esse filme ainda, mas é mais legal, assim, nesse aspecto, porque você tem a oportunidade de ir na internet e ver um bocado de foto da galera mesmo, de verdade. Uhum. Eu acho muito... Pronto, é uma das coisas que eu gosto de ver quando assisto filme baseado em fatos reais, é depois eu, tipo, vou ver a foto do cara. Inclusive, eu gostava muito de uma coisa que antigamente faziam nos filmes e hoje em dia não faz mais. É tipo, termina com a foto, é um still, certo? Bota uma...
Chega uns créditos.
Um crédito, aí começa a mostrar as fotos da verdade. Sabe?
Sim.
Eu sempre gostava disso, cara. Eu digo, eita, pô, olha, lembra, parece muito. Ou então não parece absolutamente nada. É. Podiam ter pego uma pessoa que parecesse mais, né? Mas assim, tipo, eu achava massa quando aparecia a foto de verdade. Até porque antigamente não tinha internet, né? Uhum. Anos 70, 80, tudo mais, tal. Eu adorava assistir esse filme. Corujão de madrugada, eu não tinha como acessar o Google pra ver a cara de verdade da possuída
Reagan. Do assassino, do possuído e tal.
Aí, ou seja, quando mostrava a fotinha depois, eu fazia, porra, massa.
Não, o Invocação 2, realmente, ele faz isso também. Chega no final do filme, ele mostra umas fotos originais.
Comparando com
o filme, né? Do filme. Uma das coisas, inclusive, que é mais interessante dessa história do Invocação 2 é quando mostra a filmagem que foi feita de um pessoal de TV lá, mostrando a fala da menina possuída lá. E você compara em uma das cenas mais tensas e que não tem... Pelo menos não precisa de jumpscare, porque já é muito bizarro.
Sim.
E isso daí tá documentado também, foi falado. Mas aí é que vem o baseado em fatos reais, que não é tão real assim, porque o casal Ed e Lorraine não estavam ali como protagonistas. Chegaram por um acaso, foram lá investigar, viram lá qual é, mas foi embora.
E não acharam que era muito interessante, que podia ser falso também, né? A participação deles é bem menor.
É, tanto é que é bem controverso nesse sentido, que muita gente fala que, ah, não, isso foi armação, isso aí não foi de verdade e tal. Mas é lógico, o filme já bota aquela pitada de fantasia e mostra eles investigando pra valer o que aconteceu e também colocando mais um elemento aí do universo James Wan, que foi a freira, que aí também não se dá nenhum trabalho de chegar e dizer, não, essa freira foi real mesmo.
Não, essa, essa freira é completamente fantasiosa, né?
Essa não tem nem o que duvidar, né?
É, tá.
Mas aí, voltando a falar de outros filmes nessa leva, que são baseados em fatos reais, um pouco assim, ou não, né? Nesse caso de exorcismo, tem muitos, como o de Emily Rose, que foi um exorcismo bastante controverso, que aconteceu de verdade, com um julgamento de uma menina que acabou morrendo por conta desse exorcismo.
Exatamente. Na mão dos padres e da família.
É, a mãe dela era religiosa, meio louca, assim, fanática, né? Uhum. E aparentemente ela morreu de fome, né? Sim. E depois eles foram todos condenados.
É, não só fome, ela maltrato mesmo. Também.
Maltrato.
É. Não, é muito cabuloso quando você vê coisas que misturam um pouco dessas duas coisas. Que se no Exorcista, o filme, a gente já via mais ou menos como era o ritual. Aí quando você vê o Demi Rose, não, peraí, não é tão assim não. É mais tenso e você não pode também acreditar que vai ser igual como num filme onde a cama flutua, as pessoas começam a fazer essas coisas. Não, mas o exorcismo que é estranho e é delicado pra ser cuidado, assim, tanto quando pessoa...
E que foi banalizado você numa igreja universal.
É, exatamente. Esse descarrego todinho que você vê é, de certa forma, uma sessão de exorcismo, só que feito, logicamente, de formas mais baratas, né?
Sobre encomenda.
Bom, outro filme também que, acredite ou não, foi baseado numa história real, tá ali um dos filmes de Wes Craven que ele fez nos anos 70. Vocês sabem qual foi?
The Hills Have Eyes.
Oxente.
Sim. Quadrilha de Sádicos foi baseada levemente em uma história real de um cara chamado Solney Bean, um escocês, que, de acordo com a lenda, veja só, matou e comeu 1000 pessoas ao longo do ano 1600.
Era uma dieta, no mínimo, controversa, né? Mas assim, tipo, o que fazer o quê, né? 1600 anos atrás, vai ver que era apto, sei lá.
1600 anos atrás, não. 400 anos atrás.
Ah, foi em 1600.
É, exatamente. Ah, tá. No ano 1600. Então, o que acontece? Você tem provas disso? É baseado em história real ou em lendas desconhecidas, né?
Completamente. Se for assim, a gente urbana, chega, né, no Drácula, né?
É, exatamente.
É, que não deixa de ser também. É a história do Drácula, do Vlad Tepes.
Vlad Tepes.
Exatamente, que não era exatamente... Oh, vampiro sobrenatural. Não,
ele só era ruim pra cacete.
É só um cara ruim.
Eu gostava de empalar as pessoas aqui bem rapidinho.
Exatamente.
Vlad, o empalador, que morava ali na Romênia e que por um acaso chegava e tava o terror na galera.
É, e tem o lance do nome Drácula, vem de Dracul, que significa dragão. Ou seja, é um negócio que foi. É, pronto, aquele lance que a gente falou no começo. De um conto aumenta um ponto, né? Tal. O negócio vai modificando. Não, o nome do cara era dragão. Vlad Dragão, o dragão. Aí dragão, Drácula. Pronto, aí, ou seja, ainda virando Drácula.
Não, e todas as traduções vão mudando também o sentido da coisa. E nesse sentido, chega aqui de um jeito que, pronto, o cara virou morcego. Você, nossa, ele matava as pessoas e ainda virava morcego. Uau.
Eu mesmo desconfio que daqui a uns 300 anos vai ter uma história sobre um cara que apresentava um programa de rádio, que ele era um assassino terrível, chamado Jarmeção.
E depois vira Jason.
Jason.
Que sempre apresentava os programas nas sextas-feiras 13. Então, né, uma coisa leva
a outra. Uma lenda urbana.
Um filme também, pelo menos esse que parece ser um pouco mais real, é um que tá na Netflix, inclusive, uma produção espanhola, chamada Verônica. E que fala sobre o primeiro e talvez único até agora caso de possessão registrado na Espanha, isso nos autos da polícia que foram lá investigar a morte dessa adolescente, no caso, que tinha sido possuída. E ele foi produzido e dirigido por um dos realizadores de Hack, aquele filme Found Footage.
Grande filme, inclusive.
Exatamente. Mas ao contrário de Hack, Verônica não é um Found Footage. Ele se utiliza bastante dessas linguagens de terror moderno, um pouco de jumpscare, mas ainda é meio contido nesse sentido. Mas a história é bem estranha, da menina que, de repente, acabou caindo numa maldição, numa brincadeira. Olha só, brincadeira entre aspas, de tábua ouija.
Sim.
E, bom, depois acabou sendo possuída por um espírito lá, sendo perseguida também por ele. Essas brincadeiras de copo aí, né?
Ou seja, não tem brincadeira de copo e compasso em casa, crianças.
É, e eu acho que isso é bem antigo, né? Tipo, eu lembro... Eu, moleque, a galera sempre ficava falando, não, vamos fazer a brincadeira do copo. Mas ninguém nunca fez, assim, tipo... Sempre ficava atiscando, não, vamos fazer. E nunca fez.
É, como essa é uma brincadeira mundialmente conhecida, aí lá na Espanha aconteceu isso, e tem os relatos de acordo com o que foi narrado aí pelas testemunhas, que viram, ela tava realmente brincando com... um copo, começou a agir de uma forma estranha, mas aí todos os efeitos das coisas lá já ficam um pouco da liberdade poética dos diretores, né? Apesar que boa parte você dá um desconto e você, tá bom. E nesse filme também tem no final as fotos do que compara elenco e pessoas reais, pra você ver, não, então o filme, esse daí é mais real do que boa parte daqueles que a gente tá pensando, né? Bom, mas daqui a pouco a gente volta a falar de outros filmes também baseados em histórias reais, sendo fantasiosas ou não, para a gente continuar aqui no programa Toca o Terror.
Toca o Terror.
Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM, destacando hoje filmes e produções que são levemente inspirados em fatos reais. Alguns até dizem, veja só o poder das palavras, alguns dizem que ao invés de ser baseado em fatos reais, são inspiradas em histórias reais. Sacou aí a diferença?
É verdade.
você bota inspirado, aí você, ah, tá bom, é porque eu vi aquilo ali, eu me inspirei e fiz uma história diferente.
Eu acho que a gente pode falar então um pouquinho mais ainda de alguns filmes que a gente estava conversando anteriormente, como é o caso de...
A Hora do Pesadelo.
A Hora do Pesadelo. Isso dá uma certa liberdade poética pra galera, né? Porque realmente, A Hora do Pesadelo, o quê? Vai dizer que existiu o Freddy Krueger? Não, né? Mas aí o que é, como a Gabi estava explicando pra mim mais cedo? Não, é baseado num grupo de pessoas que morreram durante o sono.
Em Camboja, parece.
Em Camboja? Olha só, bem pertinho.
Segundo dizem...
Kruger aí... em cambojano quer dizer morte no sonho. É mentira, galera.
É, também uma obra de Wes Craven, no caso a mais conhecida dele, e que ele narrou ou mostrou um assassino que, sei lá, ataca durante o sono, né? A pessoa está mais vulnerável. E nessa história dos cambojanos, o que aconteceu foi pessoas que morreram durante o sono, teoricamente com pesadelos, mas que não aparentavam ter problemas físicos nem psicológicos para demonstrar esse tipo de morte.
Sim, pessoas aparentemente saudáveis que durante o sono morreram.
É, como no caso Freddy Krueger, que atacava suas vítimas, né?
Independente de provavelmente quem seja. Inspirado naquelas coisas de terror noturno, né? Que a pessoa acorda e acha que está vendo alguma coisa e fica paralisada. Talvez possa levar a ataque cardíaco, não sei.
Pode ser. E, inclusive, Jamerson lembrou também mais cedo que existe um documentário que está na Netflix falando justamente sobre esse terror noturno aí. Mas, se não me engano, o nome é um documentário chamado Pesadelo, se não me engano.
Exatamente. É The Nightmare. Está lá no catálogo da Netflix. É um documentário que investiga várias pessoas que olharam e, pelo menos assim, os relatos são parecidos. De pessoas que viram uma figura misteriosa durante o sono, não conseguiram dormir direito, e tem essa coisa da paralisia do sono também, coisas relacionadas, e que mostra sempre uma figura, um vulto aí, que quando as pessoas vão descrevendo, pessoas diferentes de lugares, de etnias, e que nunca se viram umas outras, narram basicamente a mesma figura, assim, o tal vulto lá que aparece durante o sono, enquanto tá puxando o pé da pessoa, né? Então... É realmente meio cabuloso quando é disso. Se você sente uma coisa desse tipo e começa a ligar os pontos, você vê que uou, o Freddy Krueger não é bem esse daí que tá falando.
Tão imaginável, né? Imaginário, no caso.
Mas também não é desse. Você tem que ficar ligado também, botar ele expulsar do seu sono também, para dormir direitinho, né? E tal.
Um extra que eu gostaria de... relevar aqui também sobre os baseados em fatos reais, é que existe também os baseados em fatos reais que não são reais, né? Assim, tipo, a galera vende como baseado em fatos reais os hoax, né?
Sim.
Filmes como A Bruxa de Blair.
Ah, sim.
Certo? Assim, tipo, o filme foi vendido como se fosse um baseado em fatos reais e não é, nunca existiu A Bruxa
foi
de
vendido
Blair.
Como real, né?
Exatamente, como se fosse um found footage, literalmente found footage, como se a galera tivesse...
O melhor de tudo é que tem essa coisa, ele brinca com duas coisas. Um, que é o formato, o found footage que você pretende a ser real. E segundo, é um falso documentário, porque ele começa sendo uma investigação de um grupo lá de jovens em uma floresta atrás de uma suposta bruxa que vive na floresta para ver a história da lenda e da bruxa. Sendo que a bruxa nunca existiu.
Não.
A galera não tava fazendo documentário, tava fazendo o próprio filme.
Que são atores.
E toda essa lenda a respeito da Bruxa de Blair foi inventada.
Sim.
Fizeram até depois na época que foi lançado o filme, o Bruxa de Blair mesmo, eles lançaram também um curta que seria um documentário falando sobre a história da Bruxa de Blair.
Não, tudo ali era um belo golpe de marketing bacana, assim, muito bem feito. Inclusive, eu acho, dou um mérito muito maior ao golpe de marketing do que ao filme. Eu não gosto.
Uhum.
Tem muita gente que gosta, eu acho o filme uma blambida. Mas assim, tipo... Eu acho a engenhoca por trás do filme genial. Assim, tipo, perfeito. Tá ligado? Agora também não tem nada de original. É simplesmente a galera. É como se fosse assim, tipo, o povo não tem uma lembrança muito boa, histórica. A gente tem que levar isso em consideração. A memória curta das pessoas é muito curta. Tanto que, se a gente parar pra pensar, nos anos 80, os anos 80 era cheio de filmes assim. Nos anos 70 já tinha filme assim que vendia. Nesse esquema que eu tô falando. O Canibal Holocausto foi vendido no mundo inteiro como se fosse cenas reais de uma galera que tinha sido comida por um bando de canibais. Não era, tudo era ator. O próprio filme que a gente vai, que vai seguir, que vai servir para o nosso último bloco, que a gente vai falar sobre serial killers, que esses são realmente
um
vários,
filão,
vários filmes baseados em serial killers, que logicamente vão, são inspirados em fatos reais. Um dos filmes que a gente vai citar é o Massacre da Serra Elétrica. O povo esquece também que o Massacre da Serra Elétrica também foi vendido como isso. Quando a primeira cena do filme do Massacre da Serra Elétrica é contando justamente que um grupo de jovens foi assassinado e tudo mais. Tal. Não teve esse grupo de jovens assassinados. Por uma família no Texas. Não, aquilo ali tipo, era vendido como, mas não era verdade. Então, ou seja, tem muito isso. Então, ou seja, a Bruxa de Blair, nesse aspecto, ela não é original. Ela só é vendida de um jeito original, usando a internet.
Foi quem inventou a história de fake news. Aí, tipo, não, é verdade, eu vi na internet.
Pois é.
Eu assisti num filme, então é real.
Isso é porque não tinha WhatsApp na época, imagina se tivesse.
Ave Maria.
E que, inclusive, mesmo hoje em dia, com WhatsApp, internet e tudo mais, às vezes as pessoas pegam cenas de uns filmes, que supostamente são esses found footage, câmera na mão, imagem tremida, e dizem, ah, aconteceu mesmo, olha aqui, ó.
E às vezes nem isso, cara. A gente tem um relato bem interessante, agora há pouco, a cena que pegaram do lobisomem do Peter Baestoff, no filme do Rodrigo Aragão lá.
Sim, As Fábulas Negras.
Nas Fábulas Negras, a galera pegou uma cena do filme que tem lá, a galera gravando, e colocaram na internet como se fosse um relato verdadeiro de um lobisomem.
Mentira.
Puxa, e a galera compartilhando, foi bater em jornal e tudo mais, pô.
Qual cena, meu Deus?
Uma cena do filme.
Não tem um segmento que fala...
Do lobisomem?
Do lobisomem?
Lembro, sim.
Pronto, então. Ataque do lobisomem.
Do quarto, quando a pessoa vira o lobisomem dentro do quarto.
Ah.
Aquela cena ali.
Ai, minha gente.
Botaram, deram um tratamentozinho, deixaram com a imagem meio tosca e tudo mais, tá, e jogaram na internet dizendo que eram cenas reais de um lobisomem que tinha sido filmado, tá ligado? E a galera engolindo essa pala.
A capacidade do ser humano é maravilhosa. Depois a gente fica sem entender como é que a gente elegeu o Bolsonaro, né?
Nosso amigo André Pinto, que já participou, sim, aqui, sim, de programa e tudo mais, ele tem um videozinho que ele colocou na internet há uns 16 anos atrás, eu acho que eu não era nem nascido.
O Monstro da Várzea.
O Monstro da Várzea. Que vez em quando a galera começa a compartilhar de novo. Só que eles, meu irmão, esse meu vídeo já tem mais de 1 milhão de compartilhamento, assim, tipo, de visualizações. Porque vez em quando alguém acha esse vídeo e compartilha novamente como se fosse verdade, um monstro. E você olha, é um monstro tosco da porra, saca? Desculpa aí, André, mas, pô, inclusive ele vai entender porque esse negócio foi feito em 1973, pô, quando o André tinha 20 anos de idade.
E há 20 anos atrás, a moda era o chupa-cabras.
É. Eita, sim.
E que todo mundo via uma filmagem tosca, alguma coisa do tipo, e eita, foi o chupa-cabras.
Na época que tinha o ET Bilu, pô.
Eu ia dizer isso, busquem conhecimento.
E o que acontece? Esses pseudo-monstros e essas filmagens amadoras acabam dando margem às pessoas acharem que realmente, eita, isso aconteceu.
É, ainda tem isso. O lance de ser tosco causa veracidade pro bagulho. Isso é engraçado, né? Em vez da galera... Hoje em dia a gente tem celular que grava em 4K, mas aí se o negócio parece VHS, é muito mais real pra galera do que o celular gravando em 4K. Não, é muito limpinho. Isso aí foi feito no computador. Não, fake news, isso é fake news.
E como a gente fala de coisas que são baseadas em fatos reais, então num instante todo mundo começa a acreditar. Você vai juntando uma coisa com a outra, as pessoas são muito impressionáveis para certos temas e tudo aquilo que vai acontecendo, como no caso esse do chupa-cabra, do ET Bilu, o ET de Varginha, a grávida de Taubaté, né? Viram motivos para as pessoas acreditarem realmente que aconteceu.
E cara, fala assim agora em ET, deixa eu falar num filme assim que é ficção científica, mas ao mesmo tempo ele é aterrorizante pra cacete.
Uhum.
Que é Fogo no Céu. Que é basicamente...
É um clássico,
Pô, esse filme é muito assustador. É o que é aquele negócio? É Alienzinho do Mal, bicho. É sinistro demais, pô, aquele filme. É exatamente a história de um cara que tá tomando uma com os amigos e tudo mais, tá, quando ele tá voltando pra casa, ele é abordado por alienígenas que levam ele pra nave e fazem experimentos anais no coitado e de todo tipo de coisa que o cara não queria que fossem feitas e abandonaram ele lá no raio que parta. Tipo, o cara saiu, tava tipo, eu vou saindo daqui do Iraque, aqui na Rua do Sossego, e foi bater em
Cajueiro Seco.
Não, se fosse Cajueiro Seco era bom, ele foi bater no Acre. Acordou no Acre, saca? Ele, oxe, velho, como assim? E só faltava acordar com o menino do Acre conversando. Ô, amigo, acorda, você está bem?
Eu acho que o nome disso é tóxico.
Porra, mas pensa uma lampada de viagem troncha.
O melhor de tudo é que muitas dessas histórias que envolvem OVNIs, alienígenas, também dá margem a filmes que a galera aproveita que você não tem nenhuma comprovação verídica, mas ao mesmo tempo você tem os relatos das testemunhas e diz, olha, baseado em fato real. Eu vi, eu fui abduzido. E ao mesmo tempo... Você crê que... Olha, todas essas pessoas que dizem que são abduzidas são meio estranhas, viu? Aí, são estranhos, porque foram abduzidas ou já eram assim, começou a falar e dar ideia numa espécie de alucinação coletiva, né?
Fica a questão.
Pois é. Mas no próximo bloco a gente volta a falar de outros filmes relacionados e inspirados ou baseados em fatos reais, porque já estamos chegando a mais um intervalo aqui no programa Toca o Terror.
Toca o Terror.
E já estamos de volta aqui com o programa Toca o Terror na rádio Freicaneca FM. Neste programa falando sobre filmes baseados em histórias reais. E, queira ou não, é inevitável você ver que a maioria desses filmes que tem pelo menos esse apelo foram feitos por conta de serial killers e histórias de psicopatas, assassinos. Um terror mais clássico, assim, que é mais inspirado nas histórias de violência urbana, né?
É, quando a realidade, que às vezes, como eu já até já falei isso em outros programas aqui, a realidade consegue ser muito mais assustadora do que a ficção. E aí é quando você pega e junta uma coisa com outra, né? Você pega e tenta retratar a realidade na ficção. E aí é quando a gente vê esses vários casos de serial killers, cada um mais horripilante que o outro, virar sucesso nas bilheterias dos cinemas.
São histórias tão assustadoras que abrem espaço para filme, para série, para livro, para tudo, né?
Sim, uhum. Sim, sim. E muitos desses casos aí foram bem sucedidos no cinema. Alguns como Silêncio dos Inocentes, Psicose, que são... E o próprio Massacre da Serra Elétrica, que eu estava falando anteriormente, bloco anterior.
Como a gente tinha falado, assim, tipo, o gancho para esses filmes aí, por exemplo, é um assassino chamado Ed Gein.
Uhum.
Ed Gein é um cara assim, tipo, que ele tem um histórico, era um assassino serial, ele tem um histórico de alguns assassinatos no seu
currículo.
No seu currículo, digamos assim, mas ele também tinha o plus a mais de que ele era ladrão de túmulo. Então, ou seja, além disso, ele pegava a casa dele quando foi encontrada, ele tinha vários móveis em que ele fazia casaco com pele humana, tinha cadeira onde era forrada com pele humana, com cabelo, com, sei lá, lustre feito com mandíbulas e tudo mais. Não necessariamente pessoas que ele matou, mas de corpos que ele foi lá e tirou no cemitério.
E não necessariamente iguais ao do cenário de O Massacre da Serra Elétrica.
Não,
né?
Mas aí, tipo, aí você
boa inspiração.
Aí ele inspirou a casa do Massacre da Serra Elétrica. Você vê que os móveis são basicamente inspirados no Ed Gein. O próprio Leatherface, colocando um rosto sobre o seu próprio rosto, tem a ver também com Ed Gein, porque ele tinha máscaras feitas de pele humana. Ele tinha uma obsessão pela mãe, que dá a deixa para o Norman Bates do Psicose. E muitos outros, assim, tipo, ele foi servido de inspiração até para música. Tem uma música, se eu não me engano, do Slayer, Dead Skin Mask, que é também inspirada no caso. Ou seja, o cara é uma atrocidade que tornou-se tão cult que inspirou outros casos, filmes, livros e tudo mais. Tal. E esse cara foi basicamente um pontapé para outros que, no final das contas, também viraram. Tipo, por exemplo, se a gente pegar o próprio It, de Stephen King, o palhaço é baseado no John Wayne Gacy, que era um cara que matava crianças.
Se vestia de palhaço também.
Ele se vestia de palhaço, para ele fazer animação em festa infantil. Entre outros, né? Assim, tipo, o próprio Ed Gein também tem um filme que é super assustador, assim, tipo, apesar dele ter um caráter mais... institucional, assim, contando a história literalmente, que é um filme chamado Deranged.
Ah, tá.
Que é um filmaço, assim, de pouquíssimo repercutido, é um filme subestimado, que quem tiver a oportunidade de assistir, depois. Mas, assim, tipo, o nome em inglês é Deranged, Confissões de um Necrófilo.
Ah. Eita porra, que nome legal.
É, filme de 1974, certo? E foi dirigido por Jeff Gillen e Alan Ormsby.
O Ed Gein, no caso, também serviu de inspiração para o famoso Hannibal de Silêncio dos Inocentes.
É, porque comia gente.
E que, obviamente, o Hannibal, essa coisa que a gente falou, dos canibais, assassinos, as pessoas são tão loucas que são capazes de fazer tudo isso mesmo, mas não necessariamente iguais aos filmes que você vê por aí, né? Você não vai ver um assassino como o do seriado que mata as pessoas na maior tranquilidade e fica fazendo pratinhos gourmet com a pele e os músculos e a barriga das pessoas, né? Não vai ser desse jeito.
Comendo o cérebro, fritando e dando pro próprio cara.
Pois
naquele
é.
Hannibal no filme lá.
Outra inspiração que a gente se tornou muito popular com alguns filmes é O Assassino do Zodíaco, né?
Sim, também é verdade.
O Assassino do Zodíaco foi um assassino real, né, dos Estados Unidos, e que as histórias do filme eu acho que são bem fiéis, né, à realidade do caso, que foi descoberto quem era, não, né?
Não,
nunca foi descoberto. Ele mandava mensagens para os jornais, meio criptografadas, assim. Na época, criptografia em cartas, não essa criptografia que a gente conhece.
Não, ele recortava um jornal com várias letrazinhas de partes diferentes do jornal e montava as frases com essa. E com cuidado de não deixar a impressão digital, né? Porque...
Isso.
Não, isso na época já tinha.
Não, e que é justamente uma marca dos serial killers e tudo mais, que são coisas bastante meticulosas, um cuidado extremo com a marca que vai deixar para o crime.
Eles querem deixar
né?
um legado. E tem também esse lance, assim, tipo, o próprio fato deles pegarem e gostarem tanto de entrar em contato com a polícia, é porque, no final das contas, o ápice do bagulho que eles estão fazendo é justamente ser pego, entendeu? Eles querem um reconhecimento. É o jeito de você ser reconhecido pelo trabalho, entre aspas, que você fez, é ser capturado. É onde quando a mídia vai pegar e vai virar atenção pra você, entendeu? Porque não adianta você ficar fazendo esse trabalho e ninguém saber quem é. Eles querem, eles são narcisistas. Eles querem os louros, no final das contas, entendeu? Aí, ou seja, tem isso também. Por isso que o Zodíaco gostava, ele criava essa assinatura dele, aí criou e começou. Teve uma hora que ele começou a mandar carta pra polícia dizendo, ó, eu sou o Zodíaco. Tipo, me pega, pô.
E o filme de 2007, eles tentaram tanto ser fiéis que eu me lembrei aqui que o diretor chegou a mudar um carvalho de lugar em uma das cenas pra ser fiel aonde estava posicionado, assim. Tem cena do backstage no YouTube, você vê a árvore, tipo, saindo de um lugar pro outro.
Mas é David Fincher.
David Fincher, não, ele
é realmente é perfeccionista, apesar
bastante,
de tudo.
Bastante, bastante.
Mas, acredite ou não, um dos filmes que também dizem ser baseados em histórias reais, também de serial killer, e esse, no caso, todo mundo conhece, é Pânico, também de Wes Craven, porque ele, no caso, ele
virou,
diz que...
Virou quase um programa do Wes Craven, né? Tanto que a gente citou ele aqui.
No caso, o Ghostface, o assassino de Pânico, ele foi baseado na história de um cara chamado Danny Rowling, que foi conhecido na Flórida como The Gainesville Reaper, que matou simplesmente 5 estudantes de lá ao longo de 3 dias no ano de 1990. Mas não necessariamente passando trote por telefone, não necessariamente
imitando
aqueles
filme de terror.
Exatamente, não necessariamente fazendo aqueles quiz sobre filmes e cinema, né? Mas é justamente aquilo ali. Pô, o cara tem um sangue frio desse de sair matando gente a esmo, do nada, assim, e com uma velocidade e tal. Em 3 dias já matou 5 pessoas e achando massa. Ou pelo menos de um jeito metódico e que a polícia norte-americana não conseguiu pegar a tempo, né? Enquanto que você vê muitos e muitos seriados e filmes hoje em dia que falam sobre serial killers, que se inspiram nisso daí, ter esse aperreio todo da polícia descobrir quem é o cara, como é que ele fez, qual era a motivação. O principal, na verdade, é saber disso daí, ó. Quem foi que matou e por quê? E a maioria dos assassinos, pelo menos os mais interessantes nesse sentido, tem motivações bizarras desse tipo, assim. Qual era a motivação de Ed Gein pra matar tanta gente, por exemplo? Eles chegam a dizer também.
Não, ele era doente. Como o próprio título diz, deranged. Ele era doente, velho. Ele era necrófilo, ele tinha sofrido de complexo de Édipo, ele era apaixonado pela mãe. Ele sofreu abuso quando era criança. O cara era completamente. Assim, tipo.
Não tinha como sair direito.
Não,
disso,
era completamente papel.
E é por isso que um cara como Lars von Trier aproveita aí essas inspirações de psicopatas e serial killers para fazer um filme como A Casa que Jack Construiu, que inclusive está nos cinemas, mas que é bem dodói nesse sentido, bastante misógino, bastante complicado.
Quando
também,
ele né? não é misógino?
Também
uma,
tem
uma, isso. Uma assinatura do rapaz, né, inclusive.
Mas...
Pelo assim, não assisti o filme ainda, mas pelo que eu apanhei, ele fez um apanhado de vários serial killers e colocou tudo num só.
Uhum.
Ele botou uma mente doente incorporou essa mente doente num personagem que é a Jack lá. E a casa que ele construiu é justamente essa obra que basicamente é o que a gente estava falando agora há pouco. Uhum. O cara está construindo o seu...
um legado.
Exatamente, seu legado. E no final das contas, eu não sei se no filme ele vai ter isso, mas ele vai querer seu reconhecimento. Uhum. É basicamente isso. É a premissa da cabeça de um serial killer. Eu acho que é basicamente isso que ele quis falar. Vou lembrar rapidinho aqui só uma coisa, já que ele está falando de... sim, inspirados e tudo mais. Aí uhum. falei anteriormente do filme do Rodrigo, que pegaram um trecho, né, o filme uhum. do Fábulas Negras. Lembrei de um filme do Rodrigo Aragão, que é um curta, que de certo modo é baseado no nosso serial killer de Garanhuns, que é o filme chamado, um curta chamado Revelações de um Cineasta Canibal.
Sim,
que é, ele conta justamente a história de uma galera que
fazia empada e coxinha.
Exatamente. Matava o pessoal e transformava em quitutes para vender pela cidade.
É verdade. Teve esse curta aí. Vocês podem procurar também. Acho que está na internet.
Não sei se ele liberou ou não, mas pode ser que esteja. E se não liberou, sempre encontra-se alternativamente, né?
Sim,
mas entra em contato com ele. Se brincar, o Rodrigo é tão gente boa. Se você pedir, ele libera uma
cena. Tá feliz. Não, lembrei aqui de um filme que não é de serial killers, na verdade, mas é bem inspirado numa história real, que é A Menina da Porta ao Lado, de 2007. Que é inspirado na história de realmente uma família que trabalhava no circo, uma família circense, deixou a filha para ir viajar e deixou ela aos cuidados de uma vizinha. Só que aí esta bela vizinha e seus filhos, homens menores de idade, começaram a torturar a menina, que acabou morrendo. E o filme conta essa história. Bem levinho.
Bom, gente, então espero que tenham gostado dessas dicas e nossas análises do programa de hoje sobre filmes inspirados e baseados em fatos reais. Não sei antes também lembrar de um filme brasileiro, que é O Lobo Atrás da Porta, que também foi lançado já há uns 5 anos. E, nossa, é também uma história muito escabrosa, que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo assassinato, traição, ocultação de cadáver. E, olha, é tanta coisa também que termina o filme, você fica de cara com o sangue frio da pessoa que cometeu esses crimes. Mas, né, fica a dica aí ao longo de tantos outros que a gente falou nesse programa, para que vocês possam ir também depois atrás. Para mais informações depois, entre no nosso site www.tocoterror.com, nosso grupo no Facebook, Cine Clube Toca o Terror, também nossa página facebook.com/tocoterror. Eu sou Jarmerson.
Jota Bosco.
Gabi Alcântara.
E esse aqui é o Toca o Terror. Semana que vem estamos de volta. Valeu, gente. Até mais.
Tchau. Toca o terror.